de 42 milhões de usuários de planos de saúde vão ser beneficiados com novas medidas que determinam a cobertura obrigatória de exames e tratamento para 29 doenças genéticas.
Anunciadas medidas para evitar atrasos nos aeroportos brasileiros durante as festas de fim de ano.
Brasil e França assinam acordos nas áreas de educação, ciências, ciência e tecnologia para ampliar a relação entre os dois países.
Quinta-feira, 12 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviçossemcedilha.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Divulgada hoje pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, as novas medidas para ampliação da cobertura obrigatória de exames e tratamento de 29 doenças genéticas.
A medida vai beneficiar 42 milhões e 500 mil usuários de planos de saúde individuais e coletivos no país.
A jornalista Sumaia Vilela conversou com a gerente de atenção à saúde da ANS, Carla Coelho, e traz os detalhes.
O que que muda agora para as operadoras de planos de saúde e para os usuários?
São testes que vão auxiliar no diagnóstico, no tratamento e na orientação para algumas famílias em relação ao aconselhamento genético de doenças que são de origem familiar, ou seja, doenças que podem ser transmitidas através de mutações genéticas.
E alguns exames de destaque no tratamento dessas doenças, quais são eles?
Sim, nós temos desde exames para diagnóstico do câncer de mama e câncer do ovário, exames para algumas patologias como distrofias musculares, doenças que podem gerar câncer de tireoide ou polipose familiar, são doenças que podem ser transmitidas para a família e essas famílias têm um risco aumentado de câncer de intestino. Então, esses exames, eles podem orientar os médicos no melhor tratamento, melhorando a qualidade de vida das pessoas que têm planos de saúde e orientando a melhor forma e um aconselhamento genético para pessoas que vão ter filhos e que podem esses filhos sofrerem alguma alteração genética em virtude de ter essa história na família.
A partir de quando os planos de saúde devem atender a essas novas exigências e os usuários vão precisar pagar alguma coisa a mais?
Ele passa a vigorar em janeiro de 2014. Não há nenhum acréscimo à mensalidade dos planos de saúde em virtude dessas alterações. Então, os usuários, eles não sofrem nenhum reajuste em virtude dessas alterações.
Gerente de Atenção à Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Carla Coelho, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a você e a todos os ouvintes.
Para evitar atrasos e transtornos nos aeroportos brasileiros neste fim de ano, a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, Conaero, anunciou hoje medidas que devem ser adotadas durante o período de festas.
As novas regras passam a valer a partir de amanhã e devem ser cumpridas pelas companhias aéreas por 30 dias.
Entre as medidas anunciadas pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias estão o aumento da tripulação dos voos e de funcionários que fazem check-in. Nos horários de pico, as empresas também devem manter todos os guichês funcionando e, ao longo do dia, precisam disponibilizar um balcão de atendimento para que o passageiro possa tirar dúvidas e fazer reclamações. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, acredita que as medidas adotadas podem dar ainda mais resultado se os passageiros fizerem o check-in com antecedência.
Os passageiros procurem sempre que possível se utilizarem da tecnologia e buscarem antecipação do check-in, chegar com seu check-in eletrônico pronto. Os aeroportos, eles e as companhias vão colocar espaços que atenderão despacho de bagagem exclusivamente para as pessoas que já tiverem feito o seu check-in eletrônico.
Para evitar atrasos, as empresas aéreas também vão ter que antecipar a manutenção dos aviões e manter aeronaves reserva. Além disso, a ANAC, que é responsável pela fiscalização dos serviços prestados nos aeroportos brasileiros, vai reforçar o efetivo. Mais 315 servidores vão trabalhar nos 12 principais terminais aéreos do país. Em Brasília, Guarulhos e no Galeão, os funcionários vão fiscalizar o atendimento aos passageiros 24 horas por dia. De Brasília, Patrícia Scarpim.
O passageiro que se sentir prejudicado pelo atraso ou cancelamento do voo deve procurar a empresa aérea responsável. E caso não tenha o problema solucionado, pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, o Poder Judiciário ou a ANAC, pelo telefone 0800-725-4445.
Brasil.
Autorizada a inclusão de obras em aeroportos como um dos setores passíveis de aplicação dos recursos do FGTS. A decisão foi nesta quarta-feira, na última reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de 2013.
Também ficou decidido que os financiamentos habitacionais contratados com recursos do fundo terão novas exigências de cumprimento em relação às normas fixadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
O Inmetro e o Ministério das Cidades terão que expedir parecer de qualidade a componentes de obras, sistemas construtivos e projetos de engenharia. A ideia é dar mais segurança às obras realizadas.
A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje a visita do presidente francês François Hollande. Os dois países firmaram acordos em áreas como educação, ciência e tecnologia. Isabela Azevedo acompanhou e traz os detalhes.
Durante a visita, foram firmadas diversas parcerias entre os dois países. Entre os acordos assinados, estão a recepção pela França de estudantes de mestrado, a possibilidade de trabalho por um ano em território francês e o fortalecimento do ensino da língua francesa no Brasil. As parcerias ainda tratam de transferência tecnológica na área de computação de alto desempenho e o desenvolvimento de projetos envolvendo satélites e submarinos. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a atuação dos empresários da França em grandes projetos brasileiros de infraestrutura. Citou a participação de uma empresa francesa no consórcio ganhador do leilão do Campo de Libra, a primeira área a ser explorada no pré-sal.
Isso ilustra a opção cada vez mais clara do empresariado francês internacional de olhar a prosperidade de suas companhias ligadas ao dinamismo e ao vigor do mercado brasileiro.
Em tom de brincadeira, a presidenta Dilma parabenizou a França pela classificação para disputar a Copa do Mundo de 2014, mas disse ter certeza de que o título será brasileiro.
Tenho certeza que o Brasil sairá vencedor. Porém, considero importante que a França tenha uma colocação muito expressiva.
Je tiens à le dire très clairement.
Com bom humor, François Hollande respondeu que não queria dar palpite sobre o Mundial, mas destacou o bom resultado da França em finais de Copa do Mundo, em lembrança à vitória sobre o Brasil em 98. O presidente francês ainda ressaltou a importância de construir com o Brasil um projeto de convergência política e ampliar as relações comerciais. Afirmou que, apesar da crise econômica mundial, o comércio entre os dois países não deixou de progredir. A presidenta Dilma Rousseff concordou com um colega francês e afirmou que os dois países trabalham juntos para construir uma nova ordem mundial.
Nesse particular, quero agradecer de público ao presidente Hollande pelo apoio da França, a bem-sucedida iniciativa brasileira e alemã nas Nações Unidas em defesa do direito à privacidade na era digital.
A França é o sexto maior investidor no Brasil. Em 2012, o comércio entre os dois países atingiu a marca de 10 bilhões de dólares. De Brasília, Isabela Azevedo.
E hoje à tarde, o presidente francês François Hollande continuou a agenda de compromissos aqui no Brasil. No encontro com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, firmou parcerias com o programa Ciências Sem Fronteiras. A repórter Carolina Becker acompanhou e ao vivo traz os detalhes. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Gláucia. Os acordos assinados hoje prevêem a ampliação da cooperação entre os países para mais uma categoria do programa, o mestrado profissional. Haverá também a abertura de vagas de estágios para bolsistas brasileiros e empresas francesas no Brasil e na França. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, o programa Ciências Sem Fronteiras já concedeu mais de 60 mil bolsas. 5 mil foram para jovens brasileiros estudarem em universidades francesas. E 55% desses intercâmbios são nas áreas de engenharia, uma parceria estratégica, já que a França desenvolve com o Brasil projetos aeroespaciais e militares. Gláucia.
Obrigada, Carolina, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7h11, no horário brasileiro de verão.
Levar energia elétrica para povos tradicionais como indígenas e quilombolas. Esse é um dos objetivos do programa Luz para Todos.
E é isso que você vai conhecer hoje na nossa reportagem especial sobre os 10 anos do programa.
Nossa equipe foi até Pariquerassu e Ubatuba, em São Paulo, para mostrar como a eletricidade facilitou o dia a dia dessas comunidades e trouxe de volta pessoas que tinham saído da zona rural.
Na aldeia indígena Pindoti, que fica no município paulista de Pariquerassu, no Vale do Ribeira, o ritmo dos dias é conduzido em harmonia com a natureza. E não falta música e canto para embalar as tradições e iluminar o horizonte dos índios guaranis. Desde 2008, as 13 famílias que vivem na aldeia contam com energia elétrica por meio do programa Luz para Todos. No intervalo das aulas na escola da comunidade, a merenda ficou reforçada. Dá até para saborear um picolé e tomar água gelada no bebedouro. Em meio a uma lição e outra, os jovens Flaviane Silveira e Leonilson Eusébio contam quais são as novidades de que mais gostam.
Na minha casa tem geladeira, televisão, fogão. Na casa tem geladeira, televisão, celular. E o que eu gosto mais de ver desenhos.
O coordenador técnico da FUNAI na região, o Washington Luiz Pereira de Souza, acredita que o povo da aldeia conseguiu assimilar a energia com a cultura tradicional.
O Guarani é uma etnia que ele mantém muito a sua cultura, a sua religiosidade. Então, eu particularmente não acredito que tenha, né, influenciado muito assim, no, na sua tradição. Pelo contrário, eu acho que no dia a dia deles ajudou bastante.
O cacique Basílio Gessacá Silveira concorda. Não desgruda do celular. O aparelho se torna uma ponte que une a aldeia com outras tribos.
Com isso, a gente viu que facilitou bastante o nosso meio de comunicação, porque nós também temos parentes biológicos na Argentina, no Paraguai. E então agora, no Natal mesmo, nós estamos indo para a Argentina para o pessoal jogar bola, né? Então, com isso, a gente viu que meio de comunicação ficou excelente. A gente se comunica com o mundo inteiro, se a gente se quiser.
A novidade traz mais conforto à vida dos moradores. Interruptores de iluminação, ventilador, TV a cabo, máquina de lavar, fogão e até geladeira. Para o coordenador do programa no estado de São Paulo, Fernando Celes Ribeiro, esses hábitos simples e corriqueiros fazem toda a diferença.
O programa Luz para Todos registra dados muito significativos de retorno de população que um dia precisou deixar a área rural e com a chegada da energia volta.
Não são apenas os indígenas que saem ganhando com a chegada da luz. As populações quilombolas também contam com eletricidade. A energia chegou ao núcleo Pissinguaba, que fica no município de Ubatuba, do outro lado do estado de São Paulo. São cerca de 300 quilombolas que não esqueceram as próprias raízes, mas queriam ter mais conforto no dia a dia. O quilombo fica dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. Viver em meio a essa obra-prima da natureza ficou mais fácil desde 2007. Foi quando a energia chegou ao quilombo. Desde então, 18 famílias que tinham saído do local já retornaram. E uma das líderes do quilombo, Laura Braga, conta que há mais de 20 pedidos na lista de espera.
Tudo começou com a chegada da energia, né? Primeira coisa que nós tivemos foi o telecentro. Aí a gente hoje é ponto de cultura, que é uma coisa bem bacana.
O coordenador do Centro de Informática do local, Joselino Vieira dos Santos, conta que até pensou em ir embora da comunidade em busca de melhores condições de vida. Mas agora, isso nem passa mais pela cabeça.
Todos os lugares que eu ia tinha energia elétrica. E antes, quando eu queria assistir uma televisão, eu tinha que ir na casa do vizinho, que morava em outro lugar. Inclusive, quando eu era solteiro, eu dormia muito na casa do vizinho. E, nossa, foi tudo de bom a luz elétrica. Melhorou muitas coisas.
Das cidades de Pariquera-Açu e Ubatuba, em São Paulo, Leonardo Meira.
Após os confrontos entre torcedores de Atlético Paranaense e Vasco no último final de semana, uma reunião hoje aqui em Brasília anunciou medidas para garantir a segurança nos estádios brasileiros.
O encontro teve a participação de representantes dos Ministérios do Esporte, da Justiça, do Judiciário, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, de federações e clubes de futebol. Leandro Larcon.
A reunião durou cerca de 2 horas. Ao final foram anunciadas 9 medidas. Entre elas, a recomendação para que os estados criem delegacias especializadas e a efetivação do cadastro de torcedores impedidos de participar de eventos esportivos. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, esse cadastro já existe.
Há medidas aqui que são de implementação imediata. Outras que são sugestões. Por que sugestões? Porque nós não temos poderes para implementar. Não posso, por exemplo, obrigar os tribunais de justiça dos estados a criarem os visados. Pois a própria lei fala. Isso é uma faculdade, poderá ser criada. Então, isso é uma decisão do âmbito estadual.
As outras medidas são a criação de um guia de procedimento de segurança para atividades esportivas, a efetivação dos juizados de torcedores nos estádios, como já é previsto no Estatuto do Torcedor, a maior responsabilização dos clubes, maior integração das áreas de inteligência policial para análise dos jogos de futebol, equipar os estádios com equipamentos de segurança, seguindo o padrão dos estádios que receberão jogos da Copa do Mundo, encaminhar ao Congresso Nacional projeto com novas regras para a segurança privada e a instalação da Câmara Técnica no Ministério da Justiça para tratar da segurança de eventos esportivos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, explica que a implementação de algumas medidas depende de reuniões com os estados.
A ideia é criar o cadastro nacional e permitir a sua efetivação. Ou seja, ele está na lei. Nós precisamos agora efetivar a ação que a lei coloca. Efetivar o cadastro, ou seja, que as pessoas têm pedidos de entrada nos estádios, etc. Há uma previsão legal, isso não está sendo feito de forma adequada e nós precisamos agora reunir esforços para que seja efetivado. Essa é a ideia.
Para o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, garantir que os clubes se tornem mais responsáveis sobre a violência nos estádios passa por penas mais severas, inclusive punindo os times dentro de campo.
A minha sugestão é que mais do que a punição pecuniária, os clubes temem a punição técnica. O clube teme mais a perda de 3 pontos do que a perda de 3 milhões de reais.
A reunião no Ministério do Esporte acontece 4 dias depois das cenas de violência que marcaram a última rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, em Joinville, Santa Catarina, na partida entre Atlético Paranaense e Vasco. Confronto entre torcedores das duas equipes deixou 4 pessoas feridas, que foram encaminhadas para o hospital. De Brasília, Leandro Alarcon.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Os beneficiários do Bolsa Família que estão há mais de 2 anos sem atualizar as informações têm até amanhã para fazer a revisão dos dados cadastrais.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quase 1 milhão de famílias ainda não atualizaram esses dados. E quem não atualizar pode ficar sem receber o benefício já a partir de janeiro.
O repórter Ricardo Carandina conversou com a coordenadora de concessão e administração de benefícios, Caroline Paranaíba, e explica como deve ser feita a atualização cadastral.
Coordenadora, qual é o objetivo dessa atualização cadastral?
O objetivo é verificar se as famílias do Bolsa Família continuam preenchendo os requisitos necessários para o recebimento do benefício, em especial aquelas famílias que não atualizam seus cadastros há mais de 2 anos.
A ideia é saber se eles ainda precisam receber o benefício.
E além disso, verificar se a família permanece naquele endereço, se houve alguma alteração de composição da família que requer que o governo federal conceda, inclusive, outros benefícios do Bolsa Família.
Quais são as famílias famílias que precisam fazer esse recadastramento?
As famílias que não atualizam seus cadastros desde 2010 devem procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade e atualizar esse cadastro. Elas vêm sendo notificadas na mensagem de extrato de pagamento e também por correspondências enviadas às suas residências.
Quais são os documentos que essas famílias precisam levar para esses locais?
Elas devem levar um documento de identificação com foto, como um RG ou uma carteira nacional de habilitação, e além disso, certidão de nascimento, comprovantes de residência, de matrícula das crianças e especialmente CPF ou título de eleitor para identificar o responsável familiar junto ao Cadastro Único do Governo Federal. É um processo simples, alguns municípios têm uma quantidade grande de famílias a ser atualizadas e vem organizando de alguma maneira escalonada esse atendimento, então é importante que ela procure sua prefeitura para saber qual é o procedimento de atualização.
E agora bem rápido, porque o prazo termina já na sexta-feira, né?
Exatamente, as famílias que perderem o prazo de 13 de dezembro poderão ter o benefício bloqueado a partir de janeiro.
Tá bem, então agradeço a entrevista à Caroline Paranaíba, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Voz do Brasil!
9 campus de 7 universidades federais estão autorizados a criar novos cursos de medicina. A portaria que define essa medida foi publicada hoje pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União.
Ao todo, vão ser criadas 560 vagas. A maior parte delas está em instituições federais do Maranhão e de Minas Gerais.
A ampliação dos cursos de medicina é um dos eixos do programa Mais Médicos, que prevê ainda investimentos em infraestrutura de saúde e a atuação de profissionais em municípios do interior do país e periferias de grandes cidades.
Pessoas e entidades que trabalham em defesa dos direitos humanos foram premiadas hoje aqui em Brasília.
A entrega dos prêmios faz parte da programação do Fórum Mundial dos Direitos Humanos. O evento termina amanhã.
O trabalho de higienização garante que os livros e outros documentos da Câmara dos Deputados em Brasília vão ficar preservados por muito tempo. O serviço é feito por 8 funcionários que foram treinados no programa da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que dá a pessoas com deficiência a oportunidade de conseguir um emprego. Urbano Neiva de Aguiar, um dos higienizadores, conta como é o trabalho.
Você limpar livros, folha por folha, tirando a capoeira, e isso a gente tem que usar todo o equipamento completo, como jaleco, touca, máscara e luvas. Senão, se algum livro tiver algum fungos, não passa para a gente.
Por se dedicar à defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a Federação das APAES está entre os vencedores do Prêmio Direitos Humanos, que foi entregue nesta quinta-feira. A presidenta da entidade, Araci Ledo, explica como é o trabalho das APAES.
Nós fazemos a defesa do direito da pessoa com deficiência, porque nós reconhecemos que a pessoa que tem deficiência intelectual ou múltipla, ela é um cidadão acima de tudo. E se é um cidadão, não tem que existir discriminação. Ela tem os seus direitos iguais a qualquer um de nós, a qualquer cidadão.
O prêmio é a principal homenagem do governo brasileiro a pessoas e instituições que desenvolvem trabalhos pela defesa dos direitos humanos. Nesta edição de número 19, foram premiadas 23 iniciativas, como trabalhos em defesa dos direitos da população em situação de rua, de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, dos idosos e dos povos indígenas, e também ações em defesa do respeito à liberdade religiosa, pela erradicação do trabalho infantil, pela igualdade racial e de gênero. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da entrega do prêmio, falou sobre as ações em defesa dos direitos humanos promovidas pelo governo brasileiro em várias áreas, como os programas Brasil Sem Miséria, de combate à pobreza, Viver Sem Limite, que tem o objetivo de melhorar as condições de mobilidade para as pessoas com deficiência, e Juventude Viva, de combate à violência contra jovens que vivem nas periferias.
Estamos construindo um Brasil onde os direitos humanos são garantidos, onde a tolerância seja a regra, onde o respeito e a valorização da vida sejam o princípio básico e fundamental.
Na cerimônia de entrega do prêmio no Fórum Mundial de Direitos Humanos, a presidenta assinou lei que cria o sistema de prevenção e combate à tortura. De Brasília, Ricardo Carandina.
Hoje, na Voz do Brasil.
Mais de 42 milhões de usuários de planos de saúde vão ser beneficiados com novas medidas que determinam a cobertura obrigatória de exames e tratamento para 29 doenças genéticas.
Anunciadas medidas para evitar atrasos nos aeroportos brasileiros durante as festas de fim de ano.
Brasil e França assinam acordo nas áreas de educação, ciência e tecnologia para ampliar a relação entre os dois países.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.